mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, dona Emanuela. Já de volta?
É, a praia hoje não estava muito boa, por isso voltei mais cedo. Alguma novidade?
Não, não, senhora.
Ah, obrigada. O elevador está lá em cima. Tomara que não demore. Será possível que não saia do 14º andar? Eu vou apertar o botão novamente. Nada. Não é possível. Estão conversando com a porta aberta? Só pode ser isso, o Antônio.
Senhora...
Venha ver aqui, o elevador está parado no 14º andar e não desce.
É verdade. Às vezes esqueceram a porta aberta.
Mas isso é coisa de gente civilizada. Quem mora num edifício como esse, de gabarito, tem a obrigação de saber viver numa coletividade. Desaforo. E agora?
Meu, o jeito é a senhora subir pelo elevador de serviço. Eu subo também e vou ao 14º ver o que aconteceu.
Ah, que remédio. Cada uma... Nossa, mãe, que terá sido?
Sim, parece que alguém caiu.
Caiu lá de cima? Pelo grito, pelo barulho, realmente?
Espere um pouco, espere um instante, dona Emanuela. Vou apanhar uma chave de fenda para forçar a mola da porta do elevador e abrir. Um momento.
Meu Deus, era só o que faltava, um acidente. Ai, meu Deus.
Prontinho, vamos ver agora. É, parece que... Veja, santo Deus, tem um homem espatifado no poço.
Deus do céu, deixa eu ver, mas é verdade. Ai, que coisa terrível.
Precisamos chamar a polícia.
A polícia?
Sim.
Ah, não, num edifício de gabarito como esse, eu vou subir pelo elevador de serviço mesmo, com licença. Imagine, a polícia aqui era só o que faltava, nada disso, não está direito.
Ué, não sei por que a polícia não pode vir aqui. Ela pensa que é melhor que os outros? Vou telefonar para o distrito agora mesmo.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Tragédia no Elevador. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
O caso é muito estranho. Este elevador está interditado até a segunda ordem.
Sim, senhor.
Precisamos apurar se o homem caiu acidentalmente ou se foi jogado no cima.
Bom, quando eu estava ligando para a delegacia, eu vi o elevador descer.
Pouco depois da queda do corpo?
Sim, senhor.
Você disse que o morto era morador do edifício?
Sim, senhor. É o senhor José Reinoldo, que morava no 13º.
Ah, e a família do morto já foi avisada?
Já, sim, senhor.
Digam que não é ele. Não pode ser.
Aí vem a esposa do morto.
É, minha senhora, eu sou o delegado encarregado do caso.
É mesmo verdade, então? É. Seu marido caiu pelo buraco do elevador?
Infelizmente, minha senhora. Encontrei o corpo caído e os ossos partidos sobre o corpo.
Nossa senhora, meu Deus, como foi que José cometeu uma imprudência dessa?
O patrão não enxergava muito bem.
Quem é você?
Meu nome é Pierre, eu trabalho para a dona Isabel faz algum tempo. Essa é Flora, minha mulher, que também trabalha para a dona Isabel.
Coitado do patrão. Ele
Eu me conformo, não me conformo, não posso me conformar.
Calma,
calma. E mesmo se descer pelas escadas, pois a porta do 12º andar estava escancarada. E por isso o elevador não subiu.
Nós fechamos a porta e apertamos o botão, mas o elevador não subiu. Dona Isabel não quis fazer a volta e pegar o elevador de serviço.
Ui, por isso viemos todos pela escada.
Bom, de qualquer modo, o elevador não subiria. Mandei que o porteiro colocasse um calço na porta aqui embaixo. O elevador está interditado. A senhora acha que o seu marido atirou-se propositadamente?
Oh, não, José não faria uma coisa dessas. Deve ter sido um acidente.
Muito bem, muito bem. Olha, a senhora está muito nervosa, que é natural. E eu não quero incomodá-la mais no momento. Pode voltar para o seu apartamento e tomar um calmante, está bem? Mais tarde iremos procurá-lo. Por enquanto, tomarei as providências mais urgentes do caso em si.
Está bem. Obrigada, delegado. Estarei em meu apartamento. Vamos fora. Vamos, Pia.
Com licença, doutor.
Vamos, madame.
Pobre senhora. É uma boa pessoa, seu delegado.
O senhor acha que...
Não, por enquanto eu não acho coisa alguma, meu rapaz. Eu creio mesmo que vou pedir a intervenção do departamento de polícia judiciária do carro.
Sim, sim.
É isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou chamar o inspetor Santos.
Como foi mesmo o caso, hein, chefe?
O delegado não explicou muito bem pelo telefone, Suzy. Um homem caiu ou foi empurrado pelo buraco do elevador de um edifício elegante aqui do Jardim Botânico.
Ah, já morei. Delegado, então, resolveu jogar o caso nas nossas costas,
né? Não seja radical. O delegado pediu a ajuda do departamento de polícia judiciária. Eu sei que hoje era dia de sua folga, né?
Pois é.
O Lojão está empenhado numa sindicância muito importante. Então, tomei a liberdade de apanhar você em sua casa.
Ora, tem nada não, chefe. Se amanhã ou depois eu precisar dar um pinote, eu sei que o senhor facilita, né?
Nós por elas, né? O problema é o seguinte, o bom chefe faz o bom funcionário. Todo funcionário que não sofre pressões por parte dos chefes, nem é perseguido sem motivo, rende muito mais em serviço.
O senhor é bacana mesmo.
Muito obrigado.
Se tudo quanto é chefe fosse assim como o senhor, nem sei, a pátria estava salva, chefe. Mas acontece que tem cada chefe que eu vou te contar.
Ah, estamos chegando. Parece que o edifício é aquele, né?
É
ali mesmo. Aí, veja o carro da polícia estacionado ao lado.
Como vai, inspetor Santos?
Bem, obrigado, delegado. Eu fui apanhar minha assistente, a Suzy, em casa, e aqui estamos nós.
Obrigado por atender ao meu chamado.
Ah, é isso. Mas então, o que é que já foi apurado?
Não muita coisa, Santos. O espírito já foi embora e o corpo foi removido.
E o que diz o laudo médico?
Morte por queda do 13º andar. O corpo não apresentava sinais de outra violência. Simplesmente caiu no posto do elevador e arrebentou.
E o elevador já foi liberado?
Sim, sim, uma vez que a polícia terminou o seu trabalho.
Ah, muito bem. Se não me engano, o senhor disse pelo telefone que a vítima residia aqui mesmo no prédio, né?
Isso mesmo, no 13º andar, de onde caiu.
E a família?
Apenas a esposa e dois criados.
Eu gostaria de conversar com a esposa.
Pois bem. Santos, a partir desse instante, o caso passa oficialmente para as suas mãos.
Pois então, vou agora mesmo conversar com a viúva da vítima.
Chefe, mas que big apartamento, hein? Puxa vida, num salão desses cabem dois apartamentos dos meus. Sabe lá o que é isso? Ih, quanta coisa bacana, olha.
Esse lá o que é moradia de gente de posse. Aliás, o edifício é muito bom. Esse logo pela portaria, tudo em mármore, a carpetada, interfone.
Pois é, olha, um perfume gostoso. E a farda do porteiro, chefe, parece até um almirante, um general, sei lá.
Vem alguém, vem.
Eu estava deitado.
Eu compreendo, minha senhora. Sou o inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária. Esta é a minha assistente, a Suzy.
Muito prazer,
Suzy.
Prazer. Mas esteja à vontade. Estou tão abalada, tão confusa. Oh, Deus, é um acidente desse.
O morto, pois pelo sabe. Que soubemos, era seu marido. Casados há muitos anos?
Apenas há 3 anos.
José era meu segundo marido. Quando eu fiquei viúva do meu primeiro marido, eu não pensei que tornasse a me casar. Mas sou compreende. Meu primeiro marido era industrial. Tinha várias propriedades e muitos negócios. Tudo ficou para mim. Bem, eu nunca entendi muito dessas coisas. José foi sempre tão dedicado. Eu acabei aceitando o seu pedido de casamento.
Seu marido era bem mais jovem do que a senhora, não?
Sim. José era mais moço do que eu. Mas isso não importa quando duas pessoas se amam, não é?
Depois. Diga-me, dona Isabel, seu marido teria algum motivo para cometer o suicídio?
Oh, não, inspetor. José me parecia muito feliz.
Foi por volta das 3 horas da tarde que aconteceu... Vamos chamar de acidente, né? Por enquanto. Onde se encontrava a senhora naquele momento?
Eu estava em meu quarto, preparando-me para sair com meu marido. De repente, ouvi um burburinho estranho. E Flora, né, minha empregada, entrou correndo, dizendo que José tinha caído no poço do elevador. Com choque, eu quase desmaiei. Meu Deus.
Nada mais natural. Uma coisa, dona Isabel, seu marido também era rico?
Meu senhor... José era pobre. Só a pouca que conseguiu formar-se em medicina. O dinheiro é meu. Como já disse, foi herança do meu primeiro marido.
Eu sei que a senhora está muito focada com o que aconteceu e não quero ficar repisando no assunto, mas eu tenho que dar andamento às investigações.
Eu compreendo, inspetor. O senhor está cumprindo com o seu dever. Eu
gostaria que me permitisse interrogar seus empregados.
Será mesmo preciso? Foi um acidente, não foi?
Infelizmente, não podemos dizer nada de definitivo enquanto não interrogarmos todas as pessoas da casa.
Se é assim, eu não me oponho a que o senhor converse com Flora ou com Pierre. Eles estão lá dentro, nas dependências dos criados. Quer que eu chame?
Não se incomode. Eu e Suzy iremos até lá conversar com vocês. Ah. Não aborreceremos mais com a nossa presença.
Ah, inspetor, eu não me aborreço em nada. Apenas eu estou muito traumatizada com o que aconteceu. Pobre José.
Pode voltar, professor. Nós iremos ao encontro dos criados.
Meu nome é Florence, professor. Sou copeira e arrumadeira. Meu marido Pierre é o cozinheiro.
Ora, você sabe me dizer qual era o comportamento do seu patrão em relação à esposa?
Dona Isabel?
Isso mesmo.
Bom, para falar a verdade, sem esconder coisa nenhuma, eu não gostava do modo como ele tratava a patroa. Nem eu, nem Pierre.
Ele maltratava a esposa?
Olha, não era bem maltratar, mas não tratava bem. Era um homem esquisito, frio. Agora, Dona Isabel era apaixonada por ele. Era gastar cera com mal de fundo. Mas a patroa é uma pessoa muito boa, muito distinta e honestíssima. Porque outras, tendo o dinheiro que ela tem, prefere ficar aí livre, andar por aí na gandaia, não é? Dona Isabel não, cuida de obras de caridade, chás de elegante, coisas assim, não é?
Você e seu marido trabalham na casa há muito tempo, Flora?
Ah, sim, senhor. Trabalhamos para Dona Isabel faz bem uns, deixa eu ver, 18 anos.
18 anos.
Dona Isabel diz sempre que nós nos considera até como da família.
Você se lembra de alguma coisa que tenha acontecido antes do seu patrão cair pelo buraco do elevador?
Sim. De repente eu... Olha, inspetor, eu estava na sala servindo café a seu José quando ele ligou o interfone para a portaria. Disse alguma coisa que eu não entendi. Depois me disse que ia descer para falar pessoalmente com o Antônio Porteiro. Eu acabei de servir a xícara de café que ele tinha pedido. Fui para a cozinha. Pouco depois escutei um grito terrível e um baque.
E o que foi que você fez, Flora?
Olha, eu chamei Pierre, né, que estava em nosso quarto, nos fundos. Depois fui chamar Dona Isabel. Descemos os três.
Uma outra pergunta, Flora. Seu patrão estava de óculos quando você lhe serviu o café?
Óculos?
É.
Para falar a verdade, inspetor, assim de momento, eu não me recordo, eu não tenho certeza.
Muito obrigado, Flora. Agora eu gostaria de conversar com o seu marido em particular.
Eu chamo ele, pode deixar. Deve estar lá dentro do quarto. Um momentinho.
Pois não.
O que é que o senhor acha, hein, chefe?
Por enquanto, eu ainda estou engatinhando, Suzy. A diferença de idade, a frieza com que a vítima tratava a esposa podem ter sido um bom motivo para o crime.
Bom, se foi crime, não acha?
Isso mesmo, se foi crime. Até agora, nada nos autoriza a garantir tal coisa. Vamos ver o que é que o cozinheiro
temos dizer.
É, gente bacana é diferente, né? Com tanta cozinheira por aí dando sopa e eles contratam um cozinheiro francês. Depois dizem que dinheiro não traz felicidade.
Trará, Suzy. Dona Isabel não me parece uma mulher feliz.
Ah, se fosse comigo, chefe, deitava e rolava.
Minha mulher disse que o senhor queria falar comigo, monsieur inspetor.
É, exatamente, Pierre. É, faça o favor de sentar.
Preciso ler.
Merci, mademoiselle.
Que é isso? Gastando francês, e que francês? Nossa.
Pois é, chefe, dá pro gasto. Também é só isso que eu sei, né? Isso e ui, nada mais.
Mas, ô, Pierre.
Sim?
O que você pode nos contar com respeito ao que sucedeu antes do seu patrão sofrer um acidente, hein?
Infelizmente, nada, monsieur l'inspecteur.
Não estava em casa?
É, oui, eu estava em casa, mas como de hábito, às 2 horas, depois do almoço, fui para meu quarto. Eu estava lendo uma revista, que eu vivi diretamente de Paris.
Não ouviu nada?
Não, monsieur. Estava tão distraído lendo, foi Flora, minha mulher, que me chamou, toda alarmada. Fomos então chamar a patroa, que estava no quarto. Flora entrou lá e chamou Dona Isabel.
E desceram todos os três?
Chamamos. Fomos pela escada. O elevador social estava parado. Dona Isabel não quis voltar ao apartamento e dar a volta pelos fundos.
Quando vocês chegaram ao térreo, o elevador já estava funcionando?
Não me recordo exatamente. Quando chegamos, o delegado estava lá embaixo. O resto eu não posso garantir.
Está certo. Creio que é bastante. É só.
Merci, monsieur inspetor. Au revoir, mademoiselle.
Ah, idem da mesma data, tá? É. Ai, ai, simpático francês, hein?
Você está proibida de falar francês,
hein?
Ah,
desculpe, chefe.
Ele é casado, viu, com a copeira.
É? E ah, que há, chefe? Eu, hein? O senhor também tem cada uma? Puxa vida. Pensa que eu já estou logo de olho no francesinho, hein?
Conheço, minha filha. É melhor pra mim, né?
Ah, pois é. Mas deixa tudo pra lá. E agora, chefe, o que é que nós vamos fazer?
Bom, vamos descer a portaria e interrogar o porteiro. Pode ser que ele nos diga alguma coisa interessante. Não estou nada satisfeito com isso.
Ah, já sei. Só se eu não conhecesse o senhor, chefe. Meteu na cabeça que não foi acidente, não é?
Isso mesmo, Suzy. Pode ser apenas um palpite, mas em todo caso...
É isso aí. Em todo caso, nós vamos falar com o porteiro,
vamos,
né,
lá, chefe?
Dona Emanuela tinha chegado da praia naquele instante de como o elevador não disse, ela chamou por mim.
Quem é Dona Emanuela, Antônio?
É moradora do prédio. Senhora muito distinta. Mora no apartamento 41.
E depois falaremos com ela. Conte-nos exatamente o que aconteceu.
Vamos ver. Bem, Dona Emanuela me chamou para reclamar que o elevador estava parado no 14º andar, sem descer. Aí apanhei uma chave de parafuso e com ela forcei a mola. Não minto. Antes ouvimos um grito e um tonto. Só depois foi que eu abri a porta com a chave de fenda.
E então?
Então vimos o Dr. José espatifado em força. É uma coisa horrível, inspetor. Dona Emanuela ficou tão nervosa.
Você se dava bem com o moço? O que você achava dele?
Bem, eu me dava muito bem com ele. Aliás, eu me dou bem com todo mundo que mora no prédio. É o melhor que um porteiro tem a fazer, se quiser viver bem.
Mas o que, você achava a respeito dele, as suas relações com a esposa e tudo mais?
Bem, isso... Não sei, não. Eu não quero levantar a falsa a ninguém. Ainda mais um morto. Mas, para mim, o doutor José deu o golpe do baú na coroa, sabe? Homem moço, casado com uma mulher velha e rica, não pode ser outra coisa, não
é? E Dona Isabel? É uma pessoa calma, tranquila?
Bem, é mais baratinada, sabe? É é a mesma palavra.
Neurótica.
Isso mesmo. Ela é assim. E o doutor José se divertia muito às pistas dela.
Ah, é verdade. É verdade.
Que foi? Lembrou de alguma coisa?
É, sim, eu lembrei. Um pouco antes da Dona Emanuela chegar, antes de tudo aquilo acontecer, alguém lá do apartamento 132... ligou o interfone para a portaria e, quando atendi, desligaram, sem dizer nada.
Desligaram?
Sim.
Ah, essa não. Mas esse camarada não falou com você?
Que camarada?
O doutor José, marido de Dona Isabel, a vítima.
Ah, não, senhor, não falou.
Mas você tem certeza?
Mas certeza absoluta, moço. Ninguém disse nada. Eu, então, tornei a botar o fone no gancho e continuei a ler um jornal. Foi quando Dona Emanuela chegou.
Sabe, Antônio, é só por enquanto. Agora vamos ao apartamento 41.
praia por volta das 10 horas da manhã, inspetor. Fiquei até um pouco antes das 3.
A senhora mora só?
Eu moro, seu senhor. Eu sou enfermeira e meus horários de trabalho não são muito regulares. Por isso que eu quase não paro em casa.
É, a senhora conhece bem Dona Isabel Reinoldo?
Ah, sim, eu conheço, sim. Eu me dou muito bem com ela e com o marido também. É, eu já trabalhei como acompanhante de Dona Isabel antes dela se casar com o Dr. José. Ela teve uma temporada muito nervosa.
Compreendo. Aqui para nós, o que é que a senhora pensa a respeito do segundo marido de Dona Isabel? Acha que foi um bom casamento?
Pois sim que foi. Só se foi bom para ele. Ele casou com Dona Isabel pelo dinheiro dela. Então não sei que ele tem várias aventuras por aí. E se eu falasse, cala-te boca.
Por que a senhora se dirigiu ao elevador social se estava chegando da praia, Dona Manuela?
Eu sempre agi assim, inspetor. Eu tenho uma barraca cativa no Leblon, não é? E é lá que eu mudo de roupa sempre. Por isso eu não preciso entrar pelo elevador de serviço.
Uhum. Está bem. Muito obrigado. Vamos andando, Suzy. Precisamos conferir tudo quanto conseguimos apurar. Já vão embora? Ainda não. Vamos até nosso carro conferir umas coisas. Ô, Antônio, uma coisa.
Diga.
Dona Emanuela sempre usa o elevador social quando vai ou vem na praia?
É, sim, senhor. Ela não vai de roupa de banho, leva tudo numa bolsa e parece que troca de roupa por lá mesmo.
Está certo. Até mais, Antônio.
Até. Quando precisar de alguma coisa, eu estou aqui mesmo.
Eu não estou gostando nada de sua cara, hein?
Suzy, eu acho que foi crime e não acidente. O elevador podia muito bem ter sido preso de propósito no 14º andar e a porta do 13º podia ter sido forçada com uma chave de fenda para poder abrir.
Sim, e daí? Onde é que o senhor quer chegar, chefe?
Eu já cheguei, Suzy.
É?
Para mim, alguém empurrou o Dr. José pelo buraco do elevador. Mas quem, Suzy? Quem?
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Tragédia no Elevador.
Vendo como é fácil prender a porta daqui do 14º andar?
É mesmo. Um pequeno caos.
É, e a família que mora neste apartamento?
Estão viajando, inspetor.
Este é o apartamento 142, logo acima do apartamento onde a gente morava. Antônio, eles estão fora do país, hein?
Não, senhor. É que todo fim de semana vão para fora. Gente rica tem essas manias. Embora morando numa casa boa e espaçosa, ainda tem outra no campo ou na praia.
É. Vamos descer pela escada até o pavimento de baixo. Deu comigo, hein?
E agora, chefe? O que é que o senhor vai fazer,
hein? Examinar a porta do elevador no 13º andar.
O senhor acha que alguém mexeu nela?
É o que nós vamos saber, né? Veja. A porta foi forçada. Repare.
Sim, é verdade, chefe. A mola está arranhada.
Mas quem será que fez isso? A porta foi forçada para poder ser aberta mesmo sem o elevador funcionar.
E daí, chefe? Qual é a sua ideia?
Ninguém empurrou a vítima pela porta, pois.
Não?
Não. O Dr. José estava sem óculos e ao tentar descer para falar ao porteiro, abriu a porta do elevador que não estava neste andar e foi cair no poço.
Ué, espera aí, chefe. Como é que o senhor sabe que o cara estava sem óculos? Os óculos deles não foram encontrados lá embaixo em cima do corpo?
Exatamente por isso eu sei que ele, ao cair, estava sem óculos. Os óculos apareceram quebrados em cima do corpo, senhor. Mas bem, se tivessem caído junto com o dono, pela posição em que o corpo se encontrava, o mais certo seria estarem embaixo do corpo.
Não é?
verdade, chefe. Estou dizendo que o senhor hoje está uma fera. Mas então...
Então, chegamos à conclusão de que os óculos não caíram junto com o dono e sim foram atirados em cima dele depois do crime.
Crime?
É. Mas ele sozinho abriu a porta e caiu. Foi
acidente. De certo modo, você tem razão, Antônio. A morte foi acidental, mas foi um acidente provocado.
Ah. Por acaso você não esteve nesse andar ou no outro pouco antes do acidente?
Eu? Não, senhor. Meu lugar é na portaria, inspetor. E eu ia subir pelo elevador de serviço quando Dona Emanuela disse que este estava enguiçado. Mas nem foi preciso.
Você está dizendo a verdade, Antônio?
Eu juro por Deus, inspetor. Mas eu sei por que o senhor está falando isso. Porque eu costumo forçar as molas das portas com a chave de fenda quando ocorre qualquer coisa. Não é isso?
Pois é.
E cesteiro que faz um cesto, né?
Não, senhora moça. Não fui eu, não. Eu acredito que o Dr. José caiu acidentalmente. Mas como é que ele podia abrir a porta do 13º andar se o elevador estava preso no andar de cima?
Como? Só existe uma explicação.
Mas qual?
Alguém preparou o acidente.
Bom, inspetor, se o senhor não precisa mais de mim, a portaria não pode ficar abandonada.
Faz isso. Não fique tão nervoso.
Não, senhor.
Calma.
Olha, toma um calmante, ô cara.
Sim, senhor, inspetor. Sim, senhora, com
licença. Olha lá, chefe. O cara tá tão baratinado que nem pensou em descer pelo elevador. Vai gramar 13 andares no calcanhar. Isabel tomou um calmante que eu dei e foi se deitar.
Está bem, Flora. Você pode voltar ao seu serviço, viu? Eu quero apenas ficar um pouco aqui nesta sala, conversando com a minha assistente.
Como queira. A patroa disse que devíamos prestar todo o auxílio ao senhor.
Ah, muito obrigado, Flora. Pode ir.
Aconteceu.
Não. Muito bem. Agora nós, Suzy.
O quê, chefe?
Vamos vasculhar esta sala muito bem vasculhada. Talvez encontremos alguma pista.
Uma pista?
É.
Mas que pista, chefe?
Pois, só saberemos quando e se encontrarmos realmente uma pista. Vamos, Alva. Vamos examinar tudo com muito cuidado. Vamos.
Você está resmungando? Não, que eu tô, não estou vendo nada aqui, chefe. Não tem nada demais. Olha só, uma sala bem arrumada e limpa. Está aí.
Vai ver que até varreram ou passaram o aspirador depois que o cara caiu lá embaixo, né?
É possível, Suzy.
Mas eu quero tempo.
Hã?
Espera.
O que foi, chefe? Encontrou alguma coisa?
Senta aqui, Suzy. Aqui, ó.
No
peitoril da janela.
O que é, chefe?
Está vendo esses pedacinhos de vidro aqui no peitoril?
Estou, mas o que será isso, então?
Pedacinhos da lente dos óculos do Dr. José.
Parece mesmo lente.
São pedaços de lente, Suzy. Vamos recolher tudo com cuidado. Prontinho, assim tá bom. Pronto.
Chefe, o senhor acha que os óculos do camarada foram quebrados aqui?
Isso mesmo, Suzy. E sabe o que isto significa? Significa que o acidente foi planejado. Os óculos foram quebrados nesta sala e não quando o homem despencou pelo buraco do elevador. Agora não tem mais dúvida. Não tem, não. Existe realmente um assassino.
É mesmo, chefe? Mas quem será?
A pergunta continua no ar. Quem?
Oui, monsieur l'inspecteur. Dr. Josette, qui est, comme se diz, aplicado o famoso golpe de baú. Vivia atazanando, madame Isabelle. Ela sempre foi muito nervosa, impressionada, e o Dr. José fazia tudo para piorar o estado de coisa.
Ele batia na esposa?
Bom, bater propriamente eu nunca vi. Só se foi lá no quarto, quando estávamos sozinhos. Mas ele vivia chamando madame de uma porção de coisas ruins.
Por exemplo?
Dizia que ela é uma velha assanhada. Imagina, dizer uma coisa dessa de madame, jamais. Ontem ele e madame tiveram uma discussão muito feia. O Dr. José disse a ela que o melhor que tinha a fazer era pedir o divórcio.
Divórcio?
Oui, monsieur l'inspecteur. No entanto, não conheço muito das leis do Brasil, né? Embora já esteja aqui há 20 anos. Mas acho que se ela pedisse o divórcio, tinha que dar alguma coisa a ele, não?
Ah, na certa, claro.
Com licença da palavra, monsieur l'inspecteur. Eu achava o Dr. José um colchão.
Colchão?
A mim, como dizem, os brasileiros já morreram tarde.
Com meu marido, inspetor. Ele não valia nada mesmo. Pobre dona Isabela.
Brigavam muito fora. Ele maltratava a esposa?
Discutiam. Sempre por culpa dele que vivia provocando dona Isabela. Chamava ela de velha. Fazia ciúmes à pobre. Chegou mesmo a dizer certa vez que ela devia se suicidar.
O quê? Ele disse isso? Oh, mas que cara de pau, hein, chefe? Queria pegar o dinheiro da coroa, mas que tremendo vigário.
Ah, ele sempre trazia venenos aqui pra casa e começava a explicar a dona Isabel que dose era necessária para matar uma pessoa sem dor. Eu entendia que ele estava insinuando a ideia de suicídio na mente da pobre senhora. Uma criatura tão boa, tão distinta. Maldita hora em que se casou com aquele caçador.
Ô, Flora, eu posso usar o interfone?
O senhor quer falar com o porteiro?
Sim, quer.
Esteja à vontade, faça favor.
As suas ordens?
Sou eu, Antônio, o inspetor Santos.
Ah, sim. O que é que o senhor manda, inspetor?
Não, nada em especial.
Ah.
Queria apenas saber se o interfone estava funcionando normalmente.
Ah, tá bom.
Obrigado, hein?
O senhor pensava que estava com defeito, é?
Podia muito bem ser. Não é, Flora? Deixa que eu atendo. Sim?
Aqui quem fala é Manuela. Eu queria falar com a dona Isabel.
Dona Isabel está repousando no momento. Não pode atender. É o inspetor Santos quem fala.
Ah, inspetor Santos?
É.
Ele está muito bem. Então, mais tarde eu torno ligado, inspetor. Obrigado.
Não, não é por isso. Passe bem.
Ah, patroa. Não devia ter se levantado.
Estou tonta de sonho. Eu não consigo ficar com a cabeça no travesseiro.
Por favor, sente-se, dona Isabel. Aqui tem uma cadeira, por favor.
Obrigado, inspetor.
Bom, já que a senhora está aqui, eu vou aproveitar para lhe fazer umas perguntinhas.
Pois não, inspetor. O que deseja saber?
Eu sei que é um assunto um tanto melindroso. Trata-se da sua vida conjugal.
Não precisa se acanhar, inspetor. Pode falar à vontade.
A senhora e seu marido não estavam vivendo bem, não é verdade?
Sim. José revelou-se um interesseiro, um péssimo caráter.
Sei mesmo que ele insinuou que a senhora devia suicidar-se.
É, também é verdade. Com a minha morte, ele receberia um bom seguro e muita coisa mais. Mas o senhor não está pensando que fui eu ou alguém da minha casa que atirou José no buraco do elevador, está? Foi a justiça divina, inspetor. José era mau e os maus por si se castigam. Olhe, inspetor, eu estou disposta a despender algum dinheiro para que o senhor dê o caso por encerrado como acidente.
Essa proposta não tem de mira, dona Isabel. Se a senhora me conhecesse bem, não a faria. Mas isso me leva a pensar uma coisa.
O que, inspetor?
Desconfie que a senhora conhece a identidade do criminoso e deseja...
Não, o senhor não pode. Eu não sei de nada, de nada.
Para o seu próprio bem é melhor que faça. A senhora sabe quem foi o culpado. Não negue, dona Isabel.
Não, eu não sei de nada. O senhor está enganado. Ai,
santo Deus, ela perdeu o
sentido. Depressa, vamos levá-la para o leito. Ajude, Suzy, ajude.
Meu Deus, isso é mais que imprudência, meu Deus. Ah,
vejam só, cheia de remédio para dormir e sair da cama.
Que imprudência.
A campainha, logo agora.
Vá atender a porta, fora. Deixa que eu e Suzy levamos dona Isabel para o quarto.
Sim, senhor.
Segure a cabeça dela com cuidado, Suzy. Assim, bem. Agora, vamos lá, vamos.
Opa,
assim.
Puxa vida. Está muito abalada, chefe.
É uma pessoa normalmente nervosa, Suzy. Essa senhora tem vivido sob uma tensão muito forte.
Pode entrar, por favor. É dona Emanuela. Ela entendeu e vai cuidar de dona Isabel.
Com licença.
Nós a deixaremos aqui com a paciente, dona Emanuela. E você, Flora, venha conosco para a sala. Temos muito o que falar. Vem.
Sim, senhor. Fique à vontade, dona Emanuela. Cuide da patroa.
Ah, pode deixar comigo. Eu já conheço as reações de dona Isabel. Desde por minha conta.
Vamos lá, vamos.
O que é que o senhor ainda quer nesta casa, inspetor? Não basta o que já fez com Dona Isabel, coitada. Quer ainda alguma coisa mais?
Sim, Clara. Quero que você confesse toda a verdade.
Confessar? Mas confessar o quê?
A autoria do crime.
Não, não fui eu. O senhor não pode provar?
Você sabia que seu patrão estava levando Dona Isabel ao suicídio. Você trabalha para ela há muito tempo e a estima verdadeiramente. Não se conformava com os acontecimentos e resolveu assassinar o seu patrão.
Não! Não!
Você sabia que os moradores do 14º andar estavam fora.
Não.
Subiu até lá e chamou o elevador. Quando ele chegou, você abriu a porta e a prendeu com um pequeno calço para que o elevador não atendesse a nenhum chamado.
Não, não, por favor, não.
Desceu a escada e com uma chave de parafuso, enguiçou a porta do elevador neste andar para permitir que fosse aberta sem o carro ter chegado. Depois, entrou nesta sala e quebrou os óculos do Dr. José de encontro ao peito vivo da janela, sem que ele percebesse. Você sabia que sem os óculos, ele não enxergava quase nada. Logo após, quando lhe trouxe o café, ele pediu, você fingiu ligar o interfone para a portaria e disse que o porteiro precisava falar com ele com urgência lá embaixo. Seu patrão acabou de tomar o café e saiu do apartamento. Abriu a porta do elevador preparado e precipitou-se no vácuo. Depois da queda, você atirou os óculos já quebrados pelo buraco do elevador. Por isso, eles foram encontrados em cima do corpo. Finalmente, você subiu ao 14º andar e destravou a porta para soltar o elevador. Voltando a este andar, endireitou a porta do elevador que preparara para o crime.
Não, não, por favor, não, não fui eu, não, eu...
Teria sido um crime perfeito.
É, isso aí, chefe. Teria sido, né? Teria se o senhor não tomasse conta do caso.
Vai ou não confessar a verdade, Flora?
Meu Deus.
Deixe minha mulher em paz, Peter.
Pierre?
Prova está inocente. Quem planejou e executou o crime fui eu.
Não, Pierre, você
fica calada, Flora. O inspetor descobriu toda a verdade. Não adianta nada eu tentar esconder.
Pierre!
Matei o patrão para salvar a vida da patroa. Continuasse a torturá-la, Dona Isabel acabaria cometendo suicídio. O canalha ficaria com tudo como tinha planejado. Sentia muita pena de Dona Isabel e muito ódio do Dr. José. Não prestava mesmo, monsieur inspetor. Depois da briga que tiveram ontem, eu comecei a planejar o meio de acabar com a vida do canalha. É exatamente como o senhor disse, Peter. É exatamente assim.
E sua mulher sabia de tudo?
Oui, Flora sabia, mas não tomou parte em nada. Eu sou o único culpado.
Será mesmo?
É esta a verdade. E eu repetirei tudo no tribunal.
Pierre!
Não se assuste, Flora. Fique tranquila. E nada lhe acontecerá. Eu já confessei.
Está disposto a nos acompanhar, Pierre?
Perfeitamente, monsieur. Monsieur? Mademoiselle, vamos,
Pierre.
O crime, para ser perfeito, devia ser cometido pelos dois, Lúcia. Sem dúvida foi Flora quem fingiu falar no interfone com o porteiro e também foi ela quem quebrou os óculos do patrão. Mas?
O que, chefe?
Um criminoso só nos basta. Para que castigar também a fiel empregada? O marido é a cabeça do casal e responde por tudo. E assim será até a vitória do feminismo, né?
Acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Tragédia no Elevador. Tiraram em cena os artistas Maralise no papel de Emanuela. Orlando Melo viveu o Antônio. Navarro de Andrade foi o delegado. Amélia Ferreira, Flora. Auriceia Araújo, Isabel. Wilson Marcos, Pierre. Lourdes Santana, Suzy. Inspetor Santos, como sempre. Domício Costa. Contra-regra de Jorge Moreira, operador Valdomiro Santos, sonoplastia de José Marques, locutor Aurélio Andrade. Ensaio e direção de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Boa noite.